em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu tenho uma satisfação muito grande de conversar aí com vocês, conversar aí com o Correio Debate e também, e particularmente, conversar aí com os ouvintes, não só da Paraíba, como de outros estados que também estejam ouvindo, estejam nesse momento nos ouvindo. Eu gostaria apenas de mencionar que a decisão sobre uma possível candidatura minha será tomada no início de abril. Temos até 7 de abril para tomar essa decisão e até lá eu estou totalmente concentrado no meu trabalho aqui no Ministério da Fazenda, que é principalmente colocar o Brasil crescendo e criando emprego, porque essa já é uma responsabilidade muito importante e que eu tenho que cumprir até o último momento.
Por que chegar a ventilar, a colocar o seu nome à disposição do seu partido para governar o país? Qual é a visão que o senhor tem de país hoje, ministro? Já que o senhor comanda hoje a economia desse país, que é crucial a sua pasta, o seu ministério, para a minha vida, para a vida de todos os brasileiros.
Olha, em termos de visão de país, nós precisamos de um país, em primeiro lugar, que crie empregos, né? E isso é fundamental. Um país que tenha condições de oferecer a todos aqueles que queiram trabalhar, oportunidade de trabalhar e de ter um bom rendimento para si e para sua família. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, um país com inflação baixa, né? E um país, portanto, que ofereça condições de que a renda da população não seja aí corroída por aumento de preços e imprevisibilidades nessa área, né? E isto para falarmos das condições básicas, isto é, emprego e inflação baixa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é um país em que precisamos ter um governo com condições financeiras e fiscais suficientes, né, com gastos controlados em despesas obrigatórias, para que o governo possa fazer os investimentos necessários nas áreas sociais, em primeiro lugar de políticas sociais, distribuição de renda. Um exemplo muito bem sucedido é o Bolsa Família. Mas agora, programa Progredir, para incentivar as crianças a ir para a escola, aqueles que estão no Bolsa Família principalmente, e poder progredir em seguida, e também um país que tenha melhor educação, saúde e segurança, e condições de segurança para a população. Em resumo, é preciso um país que cada vez mais não só tenha condições básicas de saúde, educação, segurança e programas sociais para aqueles que precisam, mas, além disso, é o país que cada vez propicie mais renda e mais emprego para a população.
12h23, estamos conversando com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Já disse que até o começo de abril decide com o seu partido a condição de candidato a presidente da República. Ministro, o companheiro Victor Paiva, companheiro de bancada aqui, agora lhe pergunta.
Ministro, boa tarde, prazer recebê-lo aqui na Rede Correio. Eu estou falando para a Paraíba inteira, na maior rede de rádio do estado, são mais de 15 emissoras nos transmitindo. Ministro, alguns indicadores, inclusive... Eu estava fazendo uma pesquisa, o senhor comemora confiança do consumidor, confiança dos empresários, mercado de veículos já apontando para uma melhora, bolsa, todos esses indicadores. O governo tem feito alguns esforços para avançar de fato. Mas uma pergunta de um leigo, inclusive, e o senhor fala agora para muita gente que não entende de economia, enfim... Por que a gente não começa a sentir na nossa vida, na prática, a vida melhorar no Brasil, ministro? Gerar mais empregos, economia mais forte e aquecida?
É tudo uma questão de tempo. Você, em qualquer situação, consegue criar um problema e consegue destruir alguma coisa com muita facilidade. Para construir, demora um pouco mais de tempo, né, em qualquer área de atividade. E é a mesma coisa com a economia, isto é, a economia brasileira entrou numa recessão profunda a partir de final de 2014, e nós tivemos um aumento brutal do desemprego e da inflação nos anos de 15 e 16, principalmente já começando em 14. A partir daí, isso começou a ser corrigido em 2016, e em 2017 nós já tivemos crescimento na economia, onde terminou o ano crescendo bastante, já foram criados empregos na economia, muitos postos de trabalho, etc. E entramos forte agora em 2018. Agora, a inflação está baixa, né? É a mais baixa desde 1998. A inflação para aqueles de menor renda é a mais baixa na história. Agora, primeiro que demora um pouco de tempo para isso atingir a grande maioria da população. É normal, por exemplo, tem um grande número de desempregados. Mesmo que muitas pessoas consigam emprego, mas ainda tem um número enorme de desempregados. Por quê? Porque isso não resolve do dia para a noite. Esse aumento do desemprego, ele foi construído através de um certo tempo, né? E agora já voltou a crescer o número de emprego, mas demanda um certo tempo até que isso comece a atingir uma parcela maior da população, quando as pessoas vão ver que alguns amigos, parentes, etc., já começam a trabalhar, que estavam desempregados, já começam a ver oferta de vagas, etc. Então, isso é algo fundamental, né? Em segundo lugar, a mesma inflação. Quer dizer, a inflação caindo no primeiro momento, como a inflação veio alta durante muito tempo, isso não é totalmente perceptível. Em segundo lugar, tem um ou outro item que sobe, é o caso do gás, por exemplo, e que tem uma percepção muito grande. As pessoas falam, a inflação está baixa, mas o gás subiu. É verdade. Agora, se nós olharmos o preço do alimento, caiu. Se nós olharmos o preço da maioria dos itens da cesta de consumo básica, caiu. Portanto, é algo que vai demandar um certo tempo, mas é inevitável. Com as companhias contratando, com a economia crescendo, com a inflação baixa, com a atividade também daqueles que abrem o seu próprio negócio crescendo, tendo mais oportunidade. Então eu acredito que com o tempo será uma percepção que vai se consolidando a todos e digamos, nos próximos meses e até o final do ano, essa percepção já deve ser absolutamente clara para a maioria das pessoas.
Ministro Henrique Meirelles, companheiro João Costa também lhe pergunta nesse momento.
Boa tarde, ministro. Duas coisas. Entre 2012 e 2016, o senhor foi presidente do Conselho Administrativo da JBS, Joelis Batista, uma empresa vinculada e acreditada e comprovada como corruptora nesse país. O senhor deixou para assumir o banco original também da JBS. O senhor não teme que esse seu vínculo com a JBS venha a ser desenterrado na campanha, e o senhor foi presidente do conselho sem saber dessas artimanhas desta empresa? E para finalizar, como é que o senhor analisa, a inflação está baixa por conta da política econômica ou porque não há consumo? Boa tarde.
Boa tarde. Duas coisas, João. Em primeiro lugar, a informação de que eu fui presidente do Conselho de 2012 até 2016 não é correta. Eu fui, de fato, presidente do Conselho de Administração apenas 2 anos, de 2014, menos de 2 anos até o início de 2016. E esse Conselho foi organizado para uma futura abertura de capital da companhia que nunca ocorreu. E, portanto, na realidade, isso foi uma existência meramente formal de atendimento de obrigações legais mínimas, e, de fato, o Conselho nunca entrou em ação, como se dá numa companhia aberta, onde o Conselho, de fato, tem uma posição de se informar sobre todas as ações da companhia. Naquele caso, era algo que previa-se uma futura mudança da estrutura da companhia, certo? Que, na verdade, não veio a ocorrer. Portanto, nunca entrou, de fato, em atividade na sua função plena. Em segundo lugar, o que eu, de fato, exerci durante esse período, não foi depois, mas foi durante todo o período, aí sim, desde 2012, uma orientação para a criação da plataforma digital do Banco Original. Portanto, era um trabalho técnico, direto, muito bem sucedido, muito profissional e, portanto, sem qualquer conhecimento de outras atividades da companhia, de outras áreas onde não havia nenhum tipo de participação. Era um contrato muito específico. Além do mais, durante esse período, eu tive o mesmo tipo de trabalho, que é um trabalho de orientação específica em várias outras companhias, como é o caso de um grande banco de investimento internacional, altamente reputado e respeitado, que é o Lazard, um banco americano, sediado em Nova York, onde nunca houve problema nenhum, é um banco sério, respeitado no mundo inteiro, onde eu fui, aí sim, uma posição importante de chairman do Lazard Americas, portanto, em toda a região das Américas. Em segundo lugar, eu também fui chamado a posição era senior advisor, né? É uma posição em uma outra companhia americana de investimentos muito importante, chamada KKR. Portanto, é um trabalho técnico e essa é a maior empresa de investimentos do mundo. E terceiro, eu também fui do conselho do Lloyd's of London, uma instituição de 250 anos, super respeitada, tradicional, etc., na Europa e no mercado inglês. E também fui diretor da Azul Transportes Aéreos, etc., isto é, melhor dizendo, no Conselho da Azul. Portanto, era uma atividade diversificada e com ações específicas em cada companhia, e isso já foi suficientemente olhado e analisado por diversos tipos de ações, sejam de jornalistas, sejam de órgãos de controle, e a conclusão geral é que não foi absolutamente inquestionável a minha participação. Portanto, esse é um assunto de que não me preocupa em nenhum momento.
12h32, ministro, a gente quer agradecer a sua participação, esse início dos debates, das entrevistas, das grandes discussões em torno do Brasil, do futuro desse país. É importante demais ouvir a opinião do senhor, que pode ser candidato à presidência da República e que hoje, nesse momento, comanda o ministério que é o alicerce da economia desse país. E a gente agradece pela sua participação e pela entrevista, ministro. E boa sorte.
Obrigado. Uma boa sorte a todos, vamos em frente. E o importante é que a inflação está baixa, o Brasil está crescendo e criando empregos. Vamos trabalhar todos juntos aí nessa direção. Obrigado.